Mas o mais importante, eu particularmente defendo, na medida que eu transporto o Brasil, a maioria absoluta, quase 70%, é feita a transporte rodoviário. 13% ou 14% hidroviário, 12% ou 13% também ferroviário. E nós temos deixado de aproveitar, naturalmente, as nossas potencialidades hidráulicas que existem, nosso potencial na questão do transporte aquaviário, na medida em que é o transporte mais barato do planeta. Todos nós sabemos perfeitamente. E a essa que estiunca vindo há alguns anos atrás, se é da competência do Ministério do Transporte, se é o transporte do Ministério da Minas e Energia, discute-se quando se fala, quando se vai construir uma encruza dentro de uma usina hidrelétrica que está sendo construída, isso poderá aumentar a questão tarifária. Eu acho que nós temos que ser muito mais racional, o governo tem que ser racional de uma maneira que permitamos que, naturalmente, quando se vai construir uma usina hidrelétrica, se faz e cruza. Vou dar um exemplo, senhor. No nosso rio Juruena, Telespires, Tapajós, demandando, saindo lá embaixo, está se propondo agora construir 5 usinas hidrelétricas de grande capacidade e potencial. Há pouco dia atrás, um juiz federal deu uma liminar contrário até a realização da audiência pública, diante que não há nenhum estudo de viabilidade da construção dessa encruza. O que, que eu consulto, Vossa Excelência, como mestre na matéria, professor, homem de uma longa trajetória no setor? O senhor não acha que tem que haver um relacionamento, um entrosamento entre Ministério de Energia, Ministério do Transporte, ANA, ANTAC, para que nós possamos ter investimentos que certamente possam dar resultado positivo, não só na geração da energia, mas sobretudo na questão do transporte? Porque é inadmissível, Tucuruí, por exemplo, que já foi construído há quase 20 anos atrás, agora está sendo concluído as obras inclusas. Naquela oportunidade, essa obra podia ser, eu imagino, 70% mais barato, presidente Collor. Depois que concluída a obra, você vai ter que, naturalmente, os investimentos são triplicados. O que, que ocorreu? As obras da inclusa do Tucuruí, hoje custa quase 2 bilhões de reais para o erário público brasileiro. Um país ainda carente de investimento, com pouca receita, para enfrentar a demanda, naturalmente, dos investimentos que nós temos que fazer, não só nessa área, mas, sobretudo, na questão da educação, da saúde, etc., etc., e não está sendo feito. Então, o que, que eu gostaria, que eu disse ao presidente Collor, que a Comissão de Infraestrutura tem um papel preponderante, sobretudo capitaneado por ele, que também é um conhecedor das problemáticas nacionais, sobretudo que um ex-presidente da República, com certeza, conseguiu dar um avanço significativo na modernidade deste país. E nós tínhamos a obrigação de cobrar, naturalmente, das autoridades competentes, nós como órgão fiscalizador, normativo e promovedor aqui, naturalmente, das leis para esse país, de fazer com que os investimentos por parte do governo federal, sobretudo nessa área de energia, quando vai se construir as usinas elétricas, obrigatoriamente tem que ser feita as encruzas, onde é factível, é óbvio, não onde não tem capacidade de fazer um transporte hidroviário. E, neste caso, eu quero fazer um apelo ao senhor, que oriente a sua direção, ou seja, os diretores lá da área, sobretudo lá tem uma diretoria especificamente que tem que dedicar lá nesse transporte aquaviário, que faça alguma coisa. O senhor imagina construir 5 usinas, ministro Alfredo, naquela região do Mato Grosso, e não ter previsto início, pelo menos, um estudo de viabilidade da encruza lá? Eu acho que é um desrespeito com aquele cidadão que está ali na perspectiva, né? Lembrando o saudoso, querido Rui Barbosa, que dizia: ai de nós se não tivéssemos sonhadores. Nós somos os sonhadores. E ali são milhares de brasileiros que acreditaram nas potencialidades das nossas terras, que acreditaram, com certeza, na indução do próprio governo federal que fosse ocupar a Amazônia para entregar, e foram lá. E hoje, lamentavelmente, o transporte que há desde a década de 1973, 74, quando foi aberto a BR-163 no governo do presidente Médici, naquela oportunidade, na década de 70, ali chegaram e hoje eu não tenho perspectiva. Está se pavimentando a BR-163? Está. É uma saída? É uma saída. Mas se nós temos ali o Rio Juruena Telespires ali, por que não, ministro Alfredo? Nós fazemos, com certeza, os estudos já, pelo menos os estudos, para acompanhar as usinas. A usina que 3, 4 anos estão todas elas concluídas, ministro Paulo. São grupos pesados, consórcios pesados, é de Andrade Gutierrez para frente. Então, e como é que nós ficamos? Vamos continuar vindo lá daquela região, aqui para o Porto Paranaguá, para o Porto de Santos. Ora, É que nós precisamos ter um mínimo de racionalidade nesse caso, sobretudo de uma boa aplicação do dinheiro público, sobretudo não é só na questão da logística, mas principalmente para o bem-estar, para aumentar a rentabilidade da produção, ou seja, o cidadão botar mais dinheiro no bolso, infelizmente, mais competente que sejam, tecnificando a nossa agricultura e, de certo, a nossa pecuária, mas, infelizmente, a nossa rentabilidade é muito pouco. De tal maneira, para concluir, eu quero, nesta oportunidade, dizer que esse é o apelo nosso. Me deram 500 telefonemas depois daquela audiência, aquela reunião aqui, de gente do Norte. Todo, falou, governador, senhor presidente, falou, senador, faça um apelo lá para que essa hidrovia... Né? Fizeram um movimento, lá, o juiz federal deu, mas já foi cassado pelo TRF, que é a liminar, que eu acho que até não era um momento oportuno, porque são obras importantes também para o Brasil e, sobretudo, para Mato Grosso. Entretanto, há um desejo até para viabilizar aquela região diante, naturalmente, sobretudo a questão das políticas ambientais, que tem sido muito perversa, tem deixado muita gente à margem da inclusão social, sobretudo que era uma região de madeireira ali, fechou mais de 300, 400 madeireiras, e lamentavelmente o governo não reciclou, procurou aproveitar essa mão de obra desempregada. Tem região ali, por exemplo, a região de Apiacás, Paranaíta, ali vira um bolsão de miséria, vive de sacolão, vive de Bolsa Família, e não é o que esse pessoal quer. Tendo uma hidrovia dessa, dá uma nova perspectiva, ministro Paulo. Não tenho dúvida alguma que o Mato Grosso será um novo estado com esse transporte intermodal, que nós temos que ter a consciência da importância que ela representa, não só para Mato Grosso, mas sobretudo para o Brasil. De tal forma, eu cumprimento Vossa Excelência, homem de espírito público que nós admiramos, zeloso na condução da coisa pública. Todavia, em nome do povo do Mato Grosso, da minha região, eu faço um apelo. Sei perfeitamente, doutor Pago, é conhecedor profundo do assunto, todavia, algo tem que ser de forma concreta. Quando há pouco dia aqui um senador manifestou dizendo que tinha 300 e poucos milhões de reais para estudos de hidrovias no Brasil, e me parece que não sei quanto foi aplicado até agora. Até agora não sei se foi aplicado um volume razoável. Inclusive, propus ao presidente Collor que nós fizéssemos aqui uma emenda de comissão para estudos desse serviço que é fundamental para o nosso Estado e para o Brasil. Muito obrigado, senhor ministro.
Muito obrigado, senador Jaime Campos. Ministro Paulo Sérgio Passos.
Vou responder inicialmente aos questionamentos feitos pelo senador Eduardo Zeredo para informar o seguinte. No que diz respeito à BR-040, nós estamos finalizando, senador, os entendimentos com o Tribunal de Contas, porque ela está prevista no lote de concessões de rodovias cujos estudos foram realizados e submetidos ao Tribunal de Contas. Nós estamos finalizando isso e, óbvio que, uma vez obtido o sinal verde do Tribunal de Contas, nós vamos fazer o leilão dessa concessão e, evidentemente, atrelado ao contrato de concessão está um conjunto de investimentos pesados que o concessionário terá que fazer para garantir um padrão operacional à rodovia que seja um padrão de nível elevado, como todos nós desejamos. Na eventualidade do tribunal ter um entendimento de que não deve prosperar aquilo que nós apresentamos, quer dizer, fica aí remetida ao governo fazer como obra pública aquilo que eventualmente sejam as necessidades de ampliação de capacidade da rodovia. Mas nós estamos confiantes, até pelo curso dessas negociações, desses entendimentos, de que logo estaremos com esse tema resolvido e feita a licitação. Relativamente à BR-381, o senhor tem inteira razão no sentido da preocupação, que também é nossa, em relação à rodovia Belo Horizonte, Governador Valadares, sobretudo o trecho de maior tráfego, que é o que vai de Belo Horizonte até a Senibra, não é verdade? Nós já estamos promovendo o desenvolvimento dos projetos executivos. Já estaremos agora, primeiro semestre de 2011, fazendo as licitações, não é, Pago? As licitações de obra, e com que nós esperamos dar uma solução definitiva fazendo a duplicação desse trecho. O assunto tem sido trabalhado pelo governo. E o trabalho é exatamente desenvolver os projetos, independentemente da cogitação, se faz concessão, se não faz concessão. De fato, chegou-se a pensar em fazer uma concessão, mas houve uma decisão, ainda à época do ministro Alfredo, uma decisão prudente, eu assim considero, no sentido de que devêssemos continuar fazendo os projetos, né? Porque se alguma coisa no meio do caminho não desse... não desse certo, nós faríamos a execução como obra pública. Como o governo veio a tomar a decisão de fazê-la como obra pública, nós não perdemos o tempo. Então, pode estar certo de que em 2011 nós vamos ter obra lá. Relativamente à ferrovia Unaí-Pirapora, o que eu queria dizer é o seguinte: também, à época do ministro Alfredo, nós tivemos a oportunidade de mandar a presidência da República um projeto de lei que foi encaminhado ao Congresso Nacional. Esse projeto se converteu na Lei 11.772, que reorganiza o sistema de bitola larga. E veja que nós temos esta ferrovia que vai do entroncamento da ferrovia Norte-Sul em Cambinorte até Lucas do Rio Verde, depois seguirá no sentido do Oeste Brasileiro, é a mesma que descerá do Planalto Central na direção do Norte do Rio de Janeiro. Com o que? Eu acho que estaria respondida a sua pergunta em relação a essa ferrovia, porque o desenho e o potencial de cargas, o potencial econômico dessa ferrovia, que nós fatalmente teremos que buscar já a forma de equacionar a sua viabilidade, ela vai ter um efeito extraordinário para o Brasil e para Minas Gerais. Concorda? Eram essas as minhas respostas. Em relação... Posso?
Com licença, o senador Eduardo Azevedo está satisfeito com as respostas?
Muito obrigado, esperançoso.
Então, muito obrigado.
Muito obrigado.
Desculpe, ministro, por favor.
Eu gostaria de rapidamente fazer menção aqui ao comentário feito pelo senador. Eu gostaria de fazer aqui o nosso esclarecimento em relação ao comentário feito pelo senador Delcídio Amaral, quando falou da malha ferroviária no seu estado e da desatenção da concessionária em relação à ferrovia. Eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer o seguinte: a agência tem os instrumentos para agir com a sua força regulatória e, em nome do Estado, tomar as atitudes cabíveis em relação a esse tema. Agora, também é importante aqui assinalar que havia um termo de ajuste de conduta celebrado no passado, que me parece que não previa investimentos para adequação e recuperação. E hoje a agência, ao que estou informado, está atuando exatamente em relação àquele TAC anteriormente celebrado para rever esse quadro. Independentemente disso, nós estamos hoje, no âmbito do governo, discutindo um novo marco regulatório para o setor rodoviário, onde, por um lado, se estabelece a possibilidade de uma nova modelagem de exploração de novos segmentos ferroviários que venham a ser incorporados à malha ferroviária brasileira. E esse novo modelo, ele concebe uma possibilidade onde não se cristalize a figura do monopólio, onde os próprios produtores possam se organizar, se consorciar para fazerem a exploração da ferrovia. Né? É uma coisa como acontece na Europa hoje, senador, na exploração do transporte de carga. Na Alemanha, por exemplo, nós temos, além do governo que opera, temos mais de 300 operadores privados convivendo nas linhas existentes. Isso é uma forma, inclusive, de dar maior eficiência operacional, de quebrar esse privilégio que se faz onerando muitas vezes o produtor. E entendemos que esse novo marco, por um lado, ele tenta disciplinar isso, por outro lado, ele estabelece, ou por outra, define com mais clareza e com mais precisão uma série de aspectos que estão relacionados às concessões atuais, evidentemente sem nenhuma quebra de contrato, mas assegurando que efetivamente pontos importantes, como a questão de tarifa, a questão de abandono de linhas ou segmentos que não têm interesse econômico, seja muito bem disciplinado para que o Estado e quem em nome do Estado, no caso a agência, possa agir de maneira muito firme e muito clara. Eu gostaria de responder aqui ao comentário do senador João Ribeiro, às perguntas dele. Em relação ao trem de alta velocidade, nós não temos a expectativa de que ele possa estar pronto para a Copa de 2014, mas para a Olimpíada de 2016 há uma expectativa positiva de nossa parte. Esse é um projeto grande, é um projeto complexo, é um projeto que vai exigir um detalhamento em termos de engenharia muito grande antes da sua execução, uma grande mobilização de homens, máquinas e equipamentos, e, portanto, não é razoável imaginar que para a Copa do Mundo ele esteja... Nós estávamos prevendo o recebimento das propostas no dia 29, que se encerrou, e 29 agora de novembro, com o leilão previsto para dia 16 ou 17 de dezembro na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. Leilão por menor tarifa. O que ocorre? Nós que estamos trabalhando nesse assunto há cerca de 2 anos, com apoio, inclusive, muito forte do BNDES, fizemos diversas reuniões, nos apercebemos de que se levássemos o leilão adiante nessa data, nós teríamos concorrente e teríamos vencedor para tocar essa obra. E, no entanto, tanto dos grupos internacionais que detêm a tecnologia, quanto das construtoras brasileiras, sobretudo os grandes grupos que têm realmente uma grande capacidade de trabalho, verificou-se que todos eles pediam mais tempo ao governo, inclusive pelo fato de que hoje estão trabalhando, fazendo e encomendando estudos de demanda, estudos geológicos, para se certificarem, terem mais convicção em relação tanto às possibilidades de receita quanto aos investimentos que serão necessários, uma vez que o governo, apesar de ter, no que diz respeito aos investimentos, disponibilizado um mapeamento geológico de muito boa qualidade, feito pela CPRM, não fez os estudos geológicos com característica de projeto básico ou mesmo de projeto executivo, entendendo que a construção estava estimada com base em valores referenciais e que o risco de construção é do empreendedor. Então, por essa razão, foi conveniente ser sensível e acolher essas demandas, de tal forma que nós passamos para meados de abril, demos um pouco mais de 120 dias, o prazo para entrega de propostas, e ao final de abril o leilão. Essa é a expectativa.
Chegou ao conhecimento da comissão que o doutor Ives Gandra teria entrado com um pedido de, não sei se de anulação ou de revisão dessa licitação. Você ainda tem conhecimento disso?
Ao Ministério e ao meu conhecimento, não chegou.
E a Agência Nacional de...
Não chegou nada. Houve uma recomendação do Ministério Público no sentido de que era conveniente adiar o leilão pelo fato de que não se tinham os estudos aprofundados adequados. Eu acho que aí, no caso, talvez isso mostre assim, não haver uma compreensão adequada do que é que nós estamos falando. Nós estamos contratando um serviço, nós não estamos contratando uma obra pública. Se estivéssemos contratando uma obra pública, teríamos o dever e a responsabilidade de fazer um projeto detalhado. O que nós estamos contratando é um serviço. E estamos dando todos os parâmetros, todos os referenciais para que os eventuais proponentes analisem, estudem, se definam e vejam se há atratividade ou não.